A questão é: que lugar o Senhor Jesus Cristo ocupa na sua vida? Qual é exatamente a posição do Senhor Jesus Cristo na sua vida particular? E pelo fato de haver aqui muitas igrejas representadas, qual é o lugar do Senhor Jesus Cristo nessas igrejas de Deus? Tem uma palavra grega traduzida para a nossa língua que tem um significado interessante ou amplo para nós. A palavra é monstruosidade. Monstruosidade para nós tem o sentido de algo muito feio, apavorante, ou pode ter o sentido de uma coisa muito grande, exageradamente grande. E eu acredito que esse era o sentido daqueles que colocaram esse nome numa cidade muito antiga. Diz a história, eu não sei exatamente como que eles sabem todas essas coisas, mas com certeza é resultado de pesquisas de muitos anos, mas dizem os historiadores que havia uma cidade com esse nome, Monstruosidade. E essa cidade ficava numa região da antiga Frígia, que não existe com esse nome hoje, numa região vulcânica, montanhosa, perigosa e de água muito boa. E talvez alguém colocou esse nome para dar aquele aspecto de força, grandeza, imponência, porque naqueles anos, primeiro século, naquela disputa entre os povos, o imperialismo era a forma principal que o povo conhecia. Então, vencia quem tinha mais força. E mesmo dentro de um império muito grande, como o Império Romano, as cidades estrategicamente colocadas, elas quase faziam uma mini guerra entre si para que atraíssem os olhares de todo o império. Então as cidades, elas tentavam crescer em força, poder, fama, riqueza, para que o mundo todo olhasse para eles. E havia uma cidade que quis ficar conhecida mundialmente, porque nela estava o templo da grande deusa Diana. E quando eu digo isso, quase todos aqui vão saber que se trata de Éfeso, uma cidade muito próspera. Não muito longe dali, mais para o lado do interior, a leste, havia uma outra cidade muito grande, muito rica, por causa das suas fontes de águas, dos seus banhos quentes, uma cidade famosa, que cresceu muito dentro de um império, Laodiceia. Uma cidade que o povo tinha direitos evoluídos ou direitos mais destacados. Mas é incrível que, perto dessas duas cidades importantes, uma cidade decadente na década de 60, daquela década lá, no primeiro século, recebeu o nome de Monstruosidade. E essa cidade colossal, que depois foi chamada Colossos, essa cidade estava caminhando na direção oposta. Quando o apóstolo Paulo escreveu a sua carta para eles, a igreja dos Colossenses, a cidade já estava em declínio. Diferentemente do significado do seu nome, monstruosidade, eles estavam sendo sufocados pela grandiosidade de Éfeso, Laodiceia e Hierápolis, que eram cidades maiores e mais prósperas. Colossal ou monstruosidade ficou só o nome. Então eu queria usar uma palavra-chave: decadência. Decadência é uma palavra que vai ajudar-nos durante esses dias. Por causa de decadência, uma segunda coisa aconteceu. Um resultado de declínio, um resultado de atrofiar, o resultado foi influência. Começaram a sofrer grande influência. E eles eram habitados ali, Colossos tinha gregos, judeus e nativos, povos dali mesmo, os frígios. Fizeram uma mistura étnica e sofreram influência de todos os povos e cidades grandes à sua volta. Agora, isso daí é um pano de fundo, bem fundo, lá atrás, para que nós tenhamos condição de enxergar essa carta escrita aos Colossenses, como é que Paulo via as coisas ali. Decadência, influência. E Paulo escreve uma carta para uma igreja que aparentemente estava indo muito bem, que tinha uma estrutura muito sólida, mas que, do mesmo modo que aconteceu com a cidade de Colossos, a igreja começou a experimentar um declínio, decaindo. Por causa disso, as influências tomaram força. E nesse ponto, a pessoa do Senhor Jesus Cristo passou a ficar em segundo, terceiro ou último estágio na vida deles. Então o apóstolo Paulo escreve uma carta impressionante, com uma habilidade conhecida por todos nós, que ele tinha, mas com certeza porque Deus fez assim. E eu vou ler um versículo agora para nós usarmos como um versículo-chave ao considerarmos essa carta escrita aos Colossenses. É o capítulo 1 e o versículo 18. Colossenses 1 e 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. E a parte final desse versículo, para que em tudo tenha a preeminência. E eu quero dizer com isso, irmãos, que o quanto nós somos influenciáveis, o quanto nós temos risco de decair ou de fracassar na nossa carreira espiritual, é algo diretamente ligado com a posição do Senhor Jesus Cristo na nossa vida e no funcionamento das igrejas de Deus. Se o Senhor Jesus Cristo ficar um milímetro atrás da posição que é dele e só dele, então nós já seremos alvos fáceis, vulneráveis para cair. E é por isso que na multidão dos salvos, existe uma variedade de salvos. É por isso que na multidão das igrejas de Deus, existe uma variedade de igrejas. É porque o Senhor Jesus Cristo não é o primeiro, não é o preeminente. Se realmente o Senhor Jesus Cristo fosse o primeiro na minha vida, na sua vida, se realmente Ele fosse o primeiro nas igrejas que são dEle, não haveria essa discrepância toda entre as pessoas salvas e entre as igrejas de Deus. E esse era um dos desejos do apóstolo Paulo, o crescimento, o fortalecimento, a estrutura de todos os salvos. Então eu pensei em dividir essa pequena carta em cinco partes. Cinco partes. Infelizmente, os capítulos são quatro, e eu posso dizer que essa divisão que é feita em capítulos nem sempre corresponde aos assuntos que a Bíblia traz. Os irmãos sabem que, originalmente, a palavra de Deus não foi escrita separada assim em capítulos. E os tradutores colocaram para facilitar a forma de encontrar os textos. Mas eles colocaram aquilo com a sabedoria que Deus deu para eles, e quem somos nós para fazer críticas, mas não são exatamente as mesmas ideias que todos têm. E eu li vários livros e percebi que vários irmãos dividiram essa carta de diferentes formas. Então eu não posso dizer que exista uma regra para dividir essas cartas. Obviamente que não há uma regra. Se alguém vai ler um texto bíblico e algum assunto se sobressai, normalmente ele vai dividir o texto pensando naquilo que veio na sua mente, em função daquilo lá. Se outro irmão lê o mesmo texto, mas vê outra coisa, divide o mesmo texto de uma outra forma. Então, eu também não queria nem de longe pensar em uma divisão que fosse melhor ou pior ou coisa assim. Eu simplesmente pensei em separar essa carta em cinco partes, porque o número 5 tem atraído a minha atenção nesses últimos tempos. O número 5, abrindo um parêntese, é o número que fala da responsabilidade do homem para com Deus. E o que eu queria nesses dias aqui é que nós pensássemos não apenas em interpretar uma carta, em entender alguns assuntos profundos, mas eu queria que cada irmão, cada jovem, cada moça, rapaz, entendesse que tem uma parcela de responsabilidade nos acontecimentos, tanto na igreja onde é membro, como na sua vida particular. E eu queria que cada um pensasse que essa responsabilidade não é primeiramente diante dos homens, mas é uma responsabilidade perante Deus. Isso muda tudo. Se todos os salvos pensassem, eu sou responsável, ou eu tenho responsabilidade perante o Senhor, muda tudo. Não é porque um irmão mais velho, mais experiente, viu ou falou. Isso é muito bom, saudável. Mas muito acima disso, incomparavelmente acima disso, está o Senhor. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o primeiro. Ele é o preeminente. Ele é antes de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é o centro. Então a minha responsabilidade é para com o Senhor. E o número 5 na Bíblia fala de responsabilidade. Refrescando a mente, em Êxodo 29, na consagração do sacerdote, você pode ler, O número 5 está em evidência. A consagração do sacerdote, o número 5 está evidenciado, indicando uma responsabilidade de serviço. Levítico 14, na purificação dos leprosos, o número 5 está evidenciado, indicando uma responsabilidade de testemunho. Primeiro livro de Samuel 17, Davi pegou 5 seixos dentro de um riacho, e o número 5 fala de responsabilidade na luta. Mateus capítulo 25, e nós temos uma parábola de 10 virgens, 5 nécias, 5 prudentes, nos falando de responsabilidade da vigilância. Os livros de Moisés, Pentateuco, a lei, 5 livros, a lei, a responsabilidade do homem em obedecer. Deus disse, tem que ser. Então, o número 5 fala de responsabilidade. E eu achei interessante dividir essa carta em 5, porque o que eu queria passar é aquilo que Deus me deu. E eu estou pensando nesses últimos dias, muito perto da vinda do Senhor Jesus Cristo, em que todos os salvos, entendam o seu valor e sejam responsáveis a Deus, usando corretamente aquilo que Deus deu, para que as igrejas de Deus funcionem corretamente, para que as vidas dos salvos sejam condizentes com a fé que um dia professaram. Então vamos lá nessa carta, primeiro trecho. E eu fiz uma extensão da introdução, imaginando que seria interessante a introdução até o versículo 11. Capítulo 1, versículo 1 até o versículo 11, a primeira parte dessa carta, a introdução mais ampla. E eu penso assim porque o apóstolo Paulo faz, além de uma apresentação, ele introduz um pensamento central. E ele atrai a atenção daqueles irmãos para que eles fossem preparados para o assunto que viria a seguir. E ele chama aqueles irmãos para a responsabilidade. Então eu penso na introdução um pouco mais longa do que a maioria pensa. Do versículo 12 do capítulo 1 até o versículo 7 do capítulo 2, a segunda parte, que é exatamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo, principalmente. E poderíamos chamar essa segunda parte o mistério revelado e as implicações desse mistério. Por que isso? Porque Paulo não estava interessado simplesmente em revelar quem o Senhor Jesus Cristo é, mas ele queria revelar quem o Senhor Jesus Cristo é e que aquilo produzisse um resultado na vida deles. Não basta eles entenderem que o Senhor Jesus Cristo, por exemplo, é o primogênito dentre os mortos. Ah, primogênito dentre os mortos, muito bem. Ele foi o primeiro a ressuscitar, está tudo bem. Mas o que que isso significa? O que que isso vai fazer para mim? Qual o resultado prático disso? É isso que Paulo fala. Então, é um mistério revelado, são coisas do Velho Testamento reveladas no Novo, mistério quer dizer isso, revelações que eram ocultas ou uma coisa escondida no Velho Testamento, revelada agora. E quando Paulo revela, ele não apenas descortina alguma coisa, mas ele abre, dizendo, olha, nós abrimos isso para alguma coisa. Então, é um mistério revelado para uma função, não apenas intelectualmente saber quem o Senhor Jesus Cristo é, o que ele fez, mas o que isso representa para nós. Terceira parte dessa epístola, do versículo 8 do capítulo 2, até o final do capítulo 2, versículo 23, e é a parte mais crítica dessa carta. Por que que é a parte mais crítica? Porque é nessa parte que o apóstolo Paulo vai apresentar problemas e soluções. E quando nós falamos em problemas, nós já temos uma tendência natural de franzir a testa, de esboçar uma reação meio, não acho muito bom. Mas Paulo tinha que tratar. Problemas surgiram. E vocês vão ficar impressionados que esses problemas, eles são problemas de influência. Eles sofreram influência. E é aí que eu quero bater uma das teclas. Sem o Senhor Jesus Cristo, não existe capacitação humana para não sofrer nenhum tipo de influência. Então ele apresenta os problemas, todos eles, e a solução. Ele mostra isso nessa parte da sua epístola. Capítulo 3, versículo 1, até capítulo 4, versículo 6, Paulo fala das responsabilidades em diversas áreas. Primeiro, responsabilidade como indivíduo. Como cada salvo sozinho vai conseguir superar a convivência com o corpo de pecado? Como é que um novo homem, como é que uma nova criação em Cristo, como é que alguém que nasceu de novo para habitar a glória do céu consegue viver num corpo de pecado? E não é só isso. Viver num corpo de pecado sem pecar. Rapaz, eu vou ter que dizer, não é fácil. Mas é isso que Paulo mostra. E é cada um, não adianta levantar o dedo para o outro. Não existe a menor chance de erguer o olho para o outro. Paulo está dizendo, baixa o olho, bem para baixo, olha na ponta do seu pé. Sou eu. Eu preciso resolver como é que eu vou agradar o meu Senhor vivendo num corpo sujeito ao pecado. Ele diz aqui, a receita dele, nós vamos considerar isso. A parte final dessa epístola, do versículo 7 do capítulo 4 até o versículo 18, além das saudações finais, Paulo mostra alguns nomes de amigos dele. E nós também temos algumas lições práticas aí com esses amigos do apóstolo Paulo. Então, essas cinco partes. Agora, eu acredito que não vai ser possível, durante esses dias, estudar essa carta usando exatamente esse esboço. Por causa do tempo, por causa da amplitude desses assuntos, que são assuntos introduzidos e se abrem muitos assuntos, uma carta riquíssima. E eu pensei o que fazer para conseguir encaixar isso aqui. Então, eu imagino que seria interessante considerar essa carta pensando, primeiramente, nos aspectos positivos da igreja dos Colossenses, as qualidades deles. E quando nós pensamos nas qualidades deles, concluindo isso, vocês vão pensar assim, mas com essas qualidades que são sete, com essas qualidades que Paulo destaca na igreja dos Colossenses, é impossível sofrer influência. Não dá para sofrer influência sendo exatamente como Paulo disse que eles eram. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, se não fosse revelado na Bíblia, nós íamos dizer, vendo só as qualidades deles, só as virtudes deles, Essa igreja dos Colossenses é perfeita. Não vai sofrer nenhum tipo de influência errada, nem na vida dos salvos, nem no funcionamento da igreja. Tudo certo. E se não fosse Deus mostrando que mesmo assim a influência vem, nós não iríamos acreditar. Então eu destaquei aqui 7 qualidades da igreja e 13 derrotas. Lembrando que o número 13 é o número da rebelião, 7 da perfeição. 7 virtudes, 13 derrotas. Parece impossível, mas é isso que a palavra de Deus mostra. Eu não sei quanto tempo que eu tenho. Mais quantos minutos? Para acabar aqui, 9? 15 minutos? Então vamos dar uma voada, né? Primeira qualidade ou virtude da igreja dos Colossenses, capítulo 1, versículo 2. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Qualidade número 1, fidelidade. Fiéis em Cristo. Pistos é a palavra grega. Fiéis em Cristo. Uma qualidade essencial. Fidelidade. Fidelidade significa o seguinte: se alguém me pede um favor, ou me confere uma responsabilidade, me confere algo, para que eu seja reconhecido como alguém fiel, eu preciso fazer ipsis literis, quer dizer, ao pé da letra, aquilo que me foi dito. Eu preciso, para ser fiel, fazer exatamente igual. Meio igual, parecido, quase igual, 99,9% igual, não é igual. E todo mundo vai pensar em um exemplo bíblico conhecidíssimo e que dispensa comentários. O tabernáculo é o retrato da fidelidade. Os irmãos se lembram, Deus deu as instruções e aquilo foi feito ao pé da letra como Deus mandou. Se não fosse ao pé da letra, uma vírgula, um tio, uma pequena influência humana, uma pequena interferência humana, e a glória do Senhor não estaria ali. Então, fidelidade é uma qualidade que Deus espera do seu povo. E eles eram fiéis em Cristo. Só isso, alguém vai dizer, igreja perfeita. Eram fiéis. Disse tudo. Mas Paulo diz mais no versículo 4. Ele diz: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. A palavra fé aqui é parecida com fiéis do versículo 2, mas não é a mesma. E não é o sentido igual. Essa palavrinha, a vossa fé em Cristo, não representa fidelidade, aquilo que o Senhor disse, mas é uma segunda qualidade, é confiança. Fidelidade é fazer aquilo que Ele disse que fosse feito. Agora, essa fé aqui, pistis, em grego, é confiar nele. E eles expressavam dependência do Senhor Jesus Cristo, porque a fé deles era uma fé que ia além da salvação. Creram no Senhor Jesus Cristo, foram salvos pela fé e viviam pela fé. Eles eram irmãos e irmãs que tinham condição de explicar aquilo que a Bíblia diz: o justo viverá pela fé, e viviam pela fé. confiando em Deus plenamente para todas as áreas da sua vida. Eles eram assim, confiavam no Senhor. E é uma qualidade notória deles, confiança, confiança. Hoje, nós confiamos em que ou em quem? E quando nós agimos, é que nós vamos mostrar na prática onde está a nossa confiança. A igreja dos Colossenses mostrava que, embora a cidade estava decaindo, embora provavelmente a situação financeira deles era precária, embora eles vissem grandes oportunidades de prosperidade em Éfeso, em Laodiceia, em Hierápolis, a confiança deles era no Senhor, no Senhor. E não estavam se movimentando em função das movimentações do império, em função dos acontecimentos no império. Eles se movimentavam em função do céu. Era assim. Paulo ouviu da fé deles. E ele ouviu mais do que a fé, ele disse o amor. Agora, esse amor aqui é repetido no versículo 7, mas Paulo disse o vosso amor para com os irmãos, era o alvo do amor deles. Versículo 4, para com todos os santos. Agora, você lê rápido esse trecho. Vossa fé, vosso amor para com todos os santos. E você lê essa carta, 1, 2, 3, 10, 20, 100 vezes. Amor para com todos os santos. E demora um pouco nessa palavrinha, todos. Aí mexeu. Amar todos os irmãos, tira a palavra todos, amar os irmãos. Parece mais fácil. Agora, eu amo todos os irmãos. Os defeituosos de caráter, chatos, os que têm problema, os inconvenientes, os carnais, os que ofendem, os que vão mal na carreira espiritual, todos, todos. Não é fácil. Amar aqueles que nos são convenientes, qualquer um ama. Mas esses crentes em Colossos, Paulo ouviu por boca de Epáfras que eles amavam todos os santos. Se você pensar na esfera deles, eles ouviam de uma igreja em Éfeso e da cidade dos Efésios. Podia, cotovelo podia crescer um pouco, uma certa inveja dos Efésios. Não amam muito eles, não. São muito exibidos. Os crentes de Laodiceia são materialistas, são cheios de si, eles são acostumados com modernidades e quem sabe outras coisas. Não gosto muito deles, não. Mas eles amavam todos os santos. Uma qualidade. O alvo do amor. Minha vista está ficando ruim já com a idade. Depois ele diz, versículo 7. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Qualidade de dedicação e zelo em aprender. Porque aprender é mais difícil do que ensinar. Alguém só ensina aquilo que ele já sabe. Então, se eu já sei falar daquilo que eu sei, pode ser difícil, mas não tanto. Mas aprender algo novo é bem mais difícil. E eles receberam ensino. Eles aprenderam de Epáfras uma grande quantidade de ensino, e não apenas de forma teórica, não só aprenderam no intelecto, mas do jeito que Paulo fala, eles conseguiram absorver aquilo para fazer parte da vida deles. Aprenderam. Embora isso pareça meio simples e uma coisa meio vaga, mas se você pensar no funcionamento de uma igreja, as várias doutrinas ou a doutrina do funcionamento da igreja nos seus vários aspectos. E nós passamos anos e anos e anos funcionando como igreja, ouvindo e recebendo ensino sobre o funcionamento das igrejas, mas muita gente, talvez a maioria dos salvos, é surda, porque não quer aprender aquilo que ensina, aquilo que se ensina. Paulo disse na sua última carta: nos últimos tempos os homens cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, sentindo coceira nos ouvidos. E eles vão querer ouvir só aquilo que interessa para eles. Está aí a prova de que aprender não é tarefa fácil. Principalmente aprender algo que não é muito agradável. Mas eles aprenderam. Foram dedicados em aprender aquilo que Epáfras ensinou e aquilo que estava sendo ensinado por Paulo. Aprenderam. E eu volto a falar das influências. Se eles aprenderam o certo, se eles colocaram em prática aquilo que aprenderam, como errar? Como sofrer influência? E sofreram. Paulo diz mais deles, versículo 8. O qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Diferente do versículo 4, não é agora o alvo do amor, mas a fonte do amor. De onde vinha o amor? Eles reconheciam que humanamente era impossível amar todos os irmãos, e não é possível. A carne não permite amar pessoas com as quais nós não nos identificamos. Pessoas que não nos agradam, pessoas que nos oprimem, pessoas que nos desagradam, nós não conseguimos amá-las. É humanamente impossível. Mas Paulo disse: vocês amam no Espírito. Quer dizer o seguinte: na força humana, na capacidade humana, eu não vou conseguir mesmo amar um irmão que não me ama. Mas por Deus, no Senhor, naquele que é a fonte do amor, vou poder amar. Porque um crente espiritual que atinge esse patamar desejado por Paulo, ele vai olhar o centro, e o centro para ele é o Senhor Jesus Cristo. E quando ele se depara com o amor do Senhor Jesus Cristo, que desceu da glória do céu até a cruz, ele vai dizer: mas eu tenho que amar, porque tão indigno como eu, miserável, nojento, estragado, pecador como eu, destinado ao inferno, e o Senhor me amou, com os meus defeitos, com a minha arrogância, com a minha soberba, com tudo que eu tenho de errado, o Senhor me amou. E eu estou escamando, como se diz, estou escamando o meu irmão. Eu não vou amar o meu irmão? Estou dizendo isso aqui, irmãos, em relação a Colossos, tá? Não pensem que eu estou me posicionando aqui como alguém que fala com a mesma autoridade de Paulo. Não pense isso. Mas as qualidades que Paulo destacou pelo Espírito Santo na igreja dos Colossenses, eles amavam no Espírito. Conseguiam, porque reconheciam a sua incapacidade humana. Bom, meus minutos já foram e eu não gosto de passar. Eu acho que fica muito cansativo. Algumas qualificações ficaram e eu acredito que parar nesse ponto pode ser saudável, para deixar todo mundo mastigando sobre isso. A minha condição perante o Senhor. Essas qualificações da igreja dos Colossenses, evidenciadas por Paulo, elas vão ajudar-nos a entender como, apesar de tudo isso, nós ainda somos vulneráveis. E eu quero com isso, no final dos nossos estudos, que todos nós possamos olhar só para o Senhor Jesus Cristo. Olhar para a pessoa do Senhor Jesus Cristo como sendo tudo. E que Ele tenha a preeminência em tudo. Que nós consigamos sacrificar o eu. O eu morra. Para que o Senhor Jesus Cristo seja o primeiro na nossa vida e nas igrejas onde somos membros. Amém.